essa população nem sabe do que está acontecendo. Não existe nenhuma informação do governo.
Esse é o advogado Alain Amorim, e o que está acontecendo é o sistema de identificação facial automatizado implementado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia.
Não existe um estudo que justificasse a implementação desse sistema. Não teve um debate público sobre a implementação desse sistema.
O Alain entrou com um mandato de segurança contra esse sistema, que também está na mira da Defensoria Pública da Bahia. Eu sou o João Paulo Vicente, e no quarto episódio da série aqui do Dadocracia sobre o trabalho das Defensorias Públicas Estaduais e a Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos falar sobre isso aí: sistemas de identificação facial. Vamos nessa?
Big data really is changing the world.
Inteligência artificial.
Vazamento de dados.
Surveillance state.
Mundo de dados pessoais.
Sabe onde estão por sua localização.
Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
Bom, antes de seguir, eu queria deixar só uma coisinha clara. Se você está acompanhando essa série, deve lembrar que dois episódios atrás, no Dadocracia 93, o tema foi reconhecimento fotográfico, quer dizer, o processo onde uma testemunha, enfim, alguém, vai lá na polícia e reconhece, na maior parte das vezes de forma equivocada, um suspeito dentro de um conjunto de imagens. É um lance bem problemático e, se você quiser saber mais sobre isso, é só voltar no nosso episódio 93. Hoje a gente fala sobre identificação facial automatizada, ou seja, câmeras interligadas a sistemas que são capazes de identificar, com a ajuda de inteligência artificial, quem é uma pessoa que está passando ali em determinado lugar. Eu vou dar um spoiler para vocês que isso também é feito de forma equivocada várias vezes. E foi por isso que o Alain Amorim entrou com uma ação contra um sistema do tipo implementado na Bahia no finzinho de 2018.
Nós também defendemos, no mandado de segurança, que esta é uma medida que está sendo feita seletivamente para uma determinada população. População essa pobre e negra de Salvador. Por que isso? Porque o uso do reconhecimento facial, ela está em locais de grande circulação desta população, somente desta população, que necessita do transporte público. Então foram aficionados nos transbordos do metrô, da rodoviária e do ferry boat.
O Alain, que também faz parte do Aquatune Lab, citou vários problemas desse sistema de identificação facial. Tem a falta de transparência, o custo super elevado enquanto a Bahia sequer investiu em alunos carentes que não tinham condições de acompanhar aulas online durante a pandemia, por exemplo. Tem também a ineficiência, já que não dá para dizer que essas câmeras de identificação facial ajudam de fato na redução da violência. E eu vou voltar a falar disso daqui a pouco, mas a questão que mais apareceu na minha conversa com ele foi como esse sistema de identificação facial reforça desigualdades e preconceitos da sociedade baiana e da brasileira, né?
E o meu questionamento é por que esse sistema, já que ele oferece segurança a qualquer cidadão, ele não foi implementado e até hoje, mais de 3 anos, não foi implementado em áreas com circulação de inúmeras pessoas também, mas sobretudo as pessoas burguesas da cidade de Salvador.
Bom, a ação que o Alain moveu na Bahia ainda não deu resultado. Um dos desembargadores responsáveis pelo caso indeferiu o pedido de liminar do Alain com o argumento de que nunca havia tido nenhum erro significativo nesse sistema. Isso não é verdade. E foi com essa história aqui, ó, que o Alain respondeu.
Tive pessoalmente com ele, apresentei que no próprio mandado de segurança havia um caso citado. Este caso é de uma mãe que estava levando o filho para um procedimento médico. Esse menino, ele portador de uma doença, e os policiais já chegaram de forma truculenta fazendo essa abordagem e depois perceberam que de fato não era quem eles estavam procurando. E justificaram alegando que o sistema tinha o reconhecido, e daí que partiram para fazer essa captura. Essa mãe, ela não se identifica por receios naturais, né, de retaliação, mas ela informa que procurou a Polícia Civil para fazer o registro, foi negado esse registro, e que ela deveria procurar o comando da Polícia Militar. ao procurar o comando da Polícia Militar, ela simplesmente só ouviu um pedido de desculpa, não conseguiu registrar nada e está tocando a vida dela com receio, né, de continuar utilizando esse sistema.
Depois, ele ficou na expectativa de que a situação mudasse, né, que os desembargadores aceitassem a liminar dele. Só que isso não aconteceu.
As fundamentações na sessão é que me geraram mais surpresa ainda, né? Porque o próprio desembargador que está à frente da implementação da LGPD no Tribunal de Justiça alegou que, neste caso especificadamente, o interesse público deve ser amparado porque sobressai sobre o interesse privado.
Esse sistema de identificação facial continua sendo usado na Bahia. E a gente já volta a falar dele. Mas antes, vamos fazer uma pausa em São Paulo. Quando o Alain falou sobre a história da Bahia, vocês perceberam que ele problematizou o fato de que muitas das câmeras interligadas ao sistema de identificação facial estão instaladas em transportes públicos, certo? Essa é uma boa deixa para a gente falar de São Paulo, onde desde 2020, na verdade essa intenção foi anunciada em 2019 ainda, mas desde 2020 o metrô de São Paulo tenta instalar um sistema desse tipo. Na época se falou que o custo disso seria de quase 60 milhões de reais e que esse sistema afetaria algo próximo a 4 milhões de passageiros do metrô. Ao contrário da Bahia, onde por enquanto a ação do Alain não teve sucesso, em São Paulo uma ação civil pública movida pela Defensoria Pública Estadual e pela Defensoria Pública da União, em parceria com o IDEC, Intervozes e Artigo 19, conseguiu impedir, até agora, a implementação desse sistema. Essa que vocês vão ouvir é a Estela Guerrini, coordenadora do Núcleo de Defesa ao Consumidor da Defensoria Pública Estadual de São Paulo.
A motivação para essa ação foi a notícia, a primeira notícia lá em 2019, de que o metrô iria realizar uma licitação, já estava realizando uma licitação para modernizar o sistema de câmeras e nisso iria começar a ter a tecnologia de reconhecimento facial em massa, em um local de transporte público, que é um serviço público essencial, onde passam milhões de pessoas por dia, né? Então, todas essas pessoas estariam sujeitas a um reconhecimento facial com invasão das suas privacidades, sujeitas a uma tecnologia que já é mais do que sabido que tem muitas falhas. Uma motivação também é que existiu para essa ação foi o fato de que haveria um investimento muito alto do metrô numa tecnologia que, como dito, é falha e que não é proporcional, né, para aquilo que se pretende. Então, é um dinheiro muito alto sendo gasto pelo metrô, quando o metrô poderia tomar medidas outras para garantir as mesmas ditas finalidades que o metrô disse que é o que gostaria alcançar, com medidas menos invasivas e mais seguras. Né? E também um dinheiro que deveria estar sendo gasto na melhoria do serviço público de transporte de uma forma geral.
A Estela também citou como motivação a falta de transparência por parte do metrô nessa história. O metrô não explicou o que pretendia exatamente com esse sistema, qual a base legal para usar os dados dos passageiros, qual a base de dados de imagens de passageiros que seriam utilizados, as medidas de segurança para evitar vazamentos. Enfim, para todos os efeitos, a impressão é de que o metrô de São Paulo implementaria um sistema de reconhecimento facial na marra, de qualquer jeito. Por enquanto, a Defensoria Pública Estadual e todo mundo mais que eu citei têm conseguido impedir isso. Há uma decisão de primeiro grau, depois confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que suspendeu essa implementação. A Lei Geral de Proteção de Dados foi utilizada para embasar essa ação, mas não só ela, também o Código de Defesa do Consumidor. E também
a própria Constituição Federal já traz todo o embasamento constitucional muito forte que norteou a elaboração dessa ação no que diz respeito ao direito à privacidade, ao direito à não discriminação, ao direito à igualdade e agora, até mais do que nunca, com a emenda constitucional, o próprio direito fundamental à proteção de dados pessoais.
Essa decisão é muito importante não só pelos problemas do reconhecimento facial automatizado, mas em especial por quem um sistema como esse instalado no metrô de São Paulo afetaria. A gente está fazendo essa série sobre a relação da LGPD com as defensorias públicas estaduais e o público com quem as defensorias trabalham mais de perto são pessoas em situação de vulnerabilidade. Antes de voltar para a situação na Bahia, eu queria deixar mais uma fala da Estela Guerrini sobre essa população.
Hoje está já previsto pela Constituição Federal a proteção dos seus dados pessoais, mas a gente sabe que via de regra, e aí isso vale para violações de direitos e não só direito à proteção de dados pessoais, mas isso vale de uma forma geral, as pessoas mais vulneráveis e socialmente vulneráveis também, que acabam sendo submetidas de uma forma mais forte às violações de direitos, né? Até porque, quem, no caso especificamente de dados pessoais, quem tem condições econômicas melhores até consegue eventualmente comprar uma proteção da sua privacidade, né? E a população carente acaba sendo muito mais exposta e acaba, no fim das contas, dando seus dados pessoais em troca, por exemplo, de acesso a serviços. E não quaisquer serviços, mas também serviços essenciais, como é o caso do serviço de transporte, né?
E agora voltamos à Bahia, infelizmente sem a praia, para falar sobre o sistema de identificação facial implementado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. E para continuar essa história, agora eu converso com a Juliane Andrade, Defensoria Pública do Estado da Bahia. No ano passado, a Juliane participou de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado sobre esse sistema. E ela tem acompanhado essa questão de perto. Juliane, obrigado por aceitar nosso convite.
Olá, João, tudo bem? Por aqui também está tudo certo. Eu que agradeço, né, o convite e a oportunidade de estar debatendo sobre um tema tão atual, tão fundamental e tão necessário, que se traga ao debate, que se traga ao diálogo, como é hoje esse sistema de reconhecimento facial, que já vem sendo implantado em todo o país e desde 2018 aqui no estado da Bahia.
Bom, Juliane, para começar, me conta como está essa questão da identificação facial na Bahia. No ano passado, você participou de uma audiência pública sobre esse tema. Por que que isso entrou na pauta da Defensoria?
Bom, na verdade, João, o que acontece é o seguinte. Esse sistema, né, de reconhecimento facial, de identificação mecanizada, ela está acontecendo na Bahia desde dezembro de 2018. Inclusive, né, a atual gestão estadual, governamental estadual, ela trouxe esse projeto como um dos pontos de pauta eleitoral mesmo. Então, assim, era algo que já vinha sendo falado aqui no estado há muito tempo. E, de fato, essas câmaras de reconhecimento facial, elas começaram a ser instaladas em dezembro de 2018. Elas foram instaladas em locais de muito trânsito. Então, assim, até onde nós sabemos, elas estão instaladas em estações de ônibus, estações de transbordo, estação de metrô. Não se sabe exatamente aonde ficam localizadas essas câmeras. E elas vêm fazendo esse trabalho de reconhecimento facial. Foi um convênio do governo do estado da Bahia com uma empresa chinesa, né, que é a empresa que faz esse trabalho de automação, né, de mecanização, e pelo menos aqui funciona da seguinte maneira. É, por enquanto, não se trabalha ainda, né, que é uma das grandes questões, que é justamente um dos pontos pelos quais a Defensoria, né, sempre é convidada a debater sobre o tema. No momento, as câmeras aqui na Bahia elas só estão sendo utilizadas para cumprimento de mandados de prisão e, eventualmente, em casos pontuais, de descoberta de pessoas desaparecidas. Não está sendo utilizado ainda para fins investigativos, que é o grande projeto desse sistema, é que isso venha a ser usado para fazer investigações, para encontrar suspeitos. Mas o que vem acontecendo, né? Vem ocorrendo uma grande taxa de erros, de equívocos, porque esse sistema funciona da seguinte maneira. Ele detecta o rosto, ele busca em um banco de dados, e aí é que vem a nossa primeira crítica a esse sistema, porque falta transparência, falta informações mais precisas sobre como esse banco de dados é formado, da onde é esse banco de dados, quem são as pessoas que estão nesse banco de dados. Nós não sabemos se o meu rosto ou o seu, por exemplo, está nesse banco de dados. Então, a partir do momento em que a câmera detecta uma similaridade de 90% ou mais, a guarnição policial mais próxima, ela é informada e essa pessoa ela é abordada pela polícia. Então, o que vem acontecendo desde 2018? Vem acontecendo esse determinado tipo de abordagem e qual é a crítica que se faz e por que a Defensoria Pública ela está envolvida nesse debate, nesse diálogo? Nós sabemos, né, a Bahia é o estado mais negro do Brasil e Salvador, a cidade mais negra fora do continente africano. E esse sistema, né, estudiosos como Tarcísio Silva, como Nina da Hora, eles trazem informações de que esse mecanismo, eles não são identificados, eles não são feitos para identificar a diferenciação de traços de pessoas negras. Então, o que acontece? Naturalmente, nós já temos no Brasil uma população carcerária, uma população que vem sendo acusada de crimes, principalmente contra o patrimônio, de pessoas negras, pessoas pretas e pardas, e vem acontecendo um índice muito grande, João, de equívocos. Então, a pessoa ela é identificada, ela é abordada, muitas vezes conduzida até uma delegacia, e nós, infelizmente, sabemos que nós estamos diante de um país em que a abordagem policial, a forma como a abordagem policial é feita, ela ainda viola diversos direitos e garantias, essas pessoas muitas vezes são conduzidas Só para você ter ideia, a gente tem uma festa aqui na Bahia, né, que é a segunda maior festa depois do carnaval, que é a Micareta de Feira de Santana. Feira de Santana é a segunda maior cidade da Bahia. Na Micareta de Feira de Santana de 2019, dos 903 alertas gerados, apenas 3,6% foram taxas de acerto. Então, você tira por aí a quantidade de pessoas que vêm sendo abordadas e conduzidas pelas polícias militares e que, de fato, não tem nenhum tipo de envolvimento com nenhum tipo de crime ou de delito. Então, a Defensoria Pública, ela traz à tona, né, primeiro porque patrocinamos a defesa não só daquelas pessoas, né, que estão envolvidas diretamente ou indiretamente com qualquer tipo de cometimento de delito, a função da Defensoria, mas também de proteger a população, populações consideradas vulneráveis. E a população preta e parda, que sofre racismo diariamente, ela é também alvo de proteção da Defensoria Pública. Então, fomos convidados para debater essa audiência pública. O tema da audiência pública é o que se chama de racismo algorítmico. São justamente sistemas que reproduzem o racismo estrutural, né, dentro dos sistemas de segurança pública, que, junto com esses mecanismos, a gente já tem uma polícia, uma militarização da polícia, né, uma forma de abordagem que ainda prende, encarcera e pune mais severamente as pessoas negras e moradoras da periferia. Então, a Defensoria Pública, ela é sempre convidada a trazer esse debate justamente por essas questões relacionadas ao reconhecimento facial, que envolvem não só a questão da privacidade, que é algo que também é muito criticado por essa falta de transparência, mas principalmente o racismo estrutural, o racismo que se apresenta tanto no próprio mecanismo do sistema, né, que já é comprovado que tem essa limitação em identificar a diferenciação de pessoas negras, mas também pela abordagem que são feitas e pelo próprio constrangimento dos cidadãos, que são abordados e conduzidos muitas vezes de uma forma irregular e vexatória e que não tem nenhum tipo de envolvimento com nenhum tipo de crime, mas são vítimas, na verdade, desse sistema, desse mecanismo, que hoje, infelizmente, é considerado um mecanismo racista também.
Essa estatística que você falou de Feira de Santana é um absurdo, né?
É uma estatística que qualquer notícia que você procura no Google sobre reconhecimento facial na Bahia, a primeira notícia que se tem é essa. E, João, mais importante ainda também a gente falar que, infelizmente, né, essas câmaras elas foram instaladas em 2018 e em 2019 e 2020 a Bahia foi a unidade federativa que simplesmente mais registrou o número de mortes violentas no país. Entendeu? Em 2021, o índice cresceu mais praticamente 8%, né? São dados que a gente consegue captar com muita facilidade, né? Esses dados, por exemplo, eu consegui pela Intercept, o The Intercept Brasil. Você fazendo uma busca simples sobre reconhecimento facial na Bahia, você encontra esses dados. Então, além de tudo, é um sistema ineficiente, que ele foi publicizado e ele é trazido diversas mídias como a solução, a salvação para todos os problemas, né? A resolução do problema de segurança pública, quando, na verdade, mesmo com essa medida que já vai completar 4 anos, o índice de violência e de mortes aqui no estado da Bahia, pelo menos, só aumenta.
E na Defensoria Pública, vocês já trabalharam em algum caso em que alguém foi identificado erroneamente, de forma errada, ou acusado a partir de uma identificação feita por esse sistema?
Nós ainda não chegou, nem porque a Defensoria ela trabalha com essa questão da busca, já chegou até nós, né, denúncias de pessoas que foram, por exemplo, conduzidas de forma errônea, mas até então todos os registros que nós temos, elas foram imediatamente liberadas em delegacia. Então, assim, existe a questão vexatória, que inclusive é passível de ações cíveis, né, de indenização mesmo. Não existe um entendimento, né, no nosso judiciário pacífico sobre isso, infelizmente, até mesmo para pessoas presas preventivamente. Nosso sistema, ele ainda não reconhece, o nosso sistema judiciário ainda não reconhece isso como causa de indenização. Ele entende que o Estado ele tem o direito de investigar, o direito de prender preventivamente, mas nós tivemos situações de pessoas que foram conduzidas, mas imediatamente na delegacia a situação foi resolvida, o que não muda o fato de que essas pessoas passaram por constrangimento, né, diante da sua família em local público, né? Existe um caso, por exemplo, de um rapaz que foi preso no metrô aqui de Salvador, no caminho que ele fazia todos os dias para ir para o trabalho. E assim, são pessoas que estão ali na rotina do dia a dia dele e que presenciaram, até onde é do meu conhecimento, ele não sei se chegou a procurar da Defensoria Pública, mas ações judiciais ainda não tiveram. Mas o nosso temor, João, é quando esse sistema ele passar para o próximo passo, que é o de justamente os trabalhos investigativos. É quando a polícia judiciária ela vai entrar em ação, inclusive pode trazer uma prisão preventiva, né, imediata, quando houver esse reconhecimento de 90%. Isso nos preocupa e nos preocupa muito, né? Principalmente porque a gente fala, João, de uma polícia, né, que já é comumente conhecida pela, muitas vezes, né, alguns policiais, pela brutalidade, pela forma de abordagem. E existe um dado muito interessante também, em que esse sistema de reconhecimento policial em outros países, ele já vem causando alguns problemas. E aí eu vou falar para você de países cujas polícias são conhecidas justamente pelo trabalho legal e constitucional que fazem, que não tem essa repercussão que a polícia brasileira, por exemplo, tem. E o que que acontece? Existe um conjunto de pessoas que fica, né, dentro do sistema interno, cuidando dessas câmeras, e existem registros em diversos países dos policiais fazerem a abordagem e fazerem muitas vezes a condução antes mesmo daqueles agentes internos darem ok. Então já existe essa precipitação. Quando eles recebem informação de que o sistema identificou, ainda assim, quando o sistema funciona da forma correta, existe uma averiguação pelos agentes humanos que estão dentro ali do sistema, observando as câmeras, observando as televisões, e eles têm que dar um ok para a abordagem policial. E já se vem tendo registro em outros países, né, cuja polícia é considerada muito mais evoluída, inclusive, do que a nossa, que os policiais se antecipam. Quando eles ouvem já que já teve o registro, eles imediatamente já fazem a abordagem. Então, a gente tem muito, muito medo e muita preocupação, porque a máquina ela é feita, né, e pensada por seres humanos que já são, infelizmente, né, a gente sabe que o racismo está ainda muito implícito dentro de cada um de nós, e a máquina, na verdade, o que nós podemos perceber é que ela só reproduz isso, só que sujeita aos mesmos erros, ou talvez mais erros ainda, do que o próprio ser humano, né?
Nesse sentido, Juliane, a gente teve esse caso famoso do metrô de São Paulo. Eu sei que comparar o metrô com a Secretaria de Segurança Pública de um estado é uma coisa muito diferente. Mas, de qualquer forma, já houve uma reflexão aí na Defensoria Pública de se tentar fazer com que um sistema como esse pare de ser utilizado, ou que pelo menos o seu uso seja limitado?
Sim, com certeza. Inclusive, o nosso debate nessa audiência pública, ela foi justamente nesse sentido, de que essa reprodução, né, e como você mesmo falou, né, não dá para comparar a situação do metrô com a Secretaria de Segurança Pública, tem sido um trabalho tanto político quanto já vem sendo estudado, né, dentro do nosso núcleo aqui de pesquisas estratégicas. A gente vem demonstrando, João, a ineficiência desse sistema, e inclusive tentando, dialogando aqui mesmo, né, com o Poder Executivo, mas a gente tem recebido, né, a gente tem recebido algumas negativas, porque como eu citei no início da minha fala, essa vem sendo, na verdade, uma bandeira da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, trazendo como, na verdade, a grande solução para todos os problemas. E algo também que a gente percebe muito claramente, existe um estudo que foi feito do aumento, depois da colocação dessas câmeras, né, os crimes contra o patrimônio, principalmente contra o patrimônio, mas diversos outros crimes também, como eu falei, houve um aumento. O único lugar em que a redução aconteceu foram em bairros nobres. Então, os crimes que ocorrem nas comunidades, nas periferias, não existe efetividade, não existe resolução de conflito, quando, na verdade, a grande luta da Defensoria Pública é de que todo esse investimento, e foi um investimento gigantesco, fosse tido para políticas públicas sociais, que é o que, no nosso entender, realmente vai resolver a questão da violência, que nada mais é do que uma consequência da desigualdade que nós vivemos, né? Então, toda esse aporte financeiro, ele poderia ter sido utilizado. É o entendimento da Defensoria, é o nosso diálogo constante. Foi o que foi batido e reafirmado nas audiências públicas em que participamos, né? Principalmente nessa, que trata do racismo algorítmico, da necessidade de investimento em política pública. E a gente sabe que a gente tem uma polícia, João, que ela é a polícia militar, da forma como ela acontece no Brasil, a polícia ostensiva, como ela é vista no Brasil e em outros tantos países, a forma como ela se desenha nada mais é do que ainda um resquício, né, da escravização. Então, não à toa, são as pessoas negras e pobres que são encarceradas com mais frequência. E em todos os lugares que a gente pode observar, né, inclusive nos interiores, já que alguns interiores também já estão sendo colocadas essas câmeras, mas muito, muito, muito pouco ainda, número significativo. Então, nossos dados são realmente mais voltados para Salvador, que é a capital. A gente vê que, de fato, não tem efetividade. O que tem efetividade mesmo é a política pública. E todo esse valor, né, é isso que a Defensoria tenta dialogar e tenta trazer, tanto judicialmente quanto nos debates externos, né, na educação e direitos, que é o que a gente chama, nada mais é do que um investimento em política pública.
Esse tecnosolucionismo é achar que a tecnologia por si só vai resolver todos os problemas, e eu peço perdão pelo trocadilho de antemão, mas isso é bem problemático, né? Eu tinha só mais uma pergunta para você. E aí eu extrapolo um pouco do nosso tema, mas queria saber como que essa questão da produção de dados tem afetado o dia a dia na Defensoria da Bahia. Isso já entrou para a agenda de vocês?
Sim, com certeza, João. Inclusive, o nosso setor de pesquisas estratégicas, a gente lança estudos frequentes, né? E a LGPD, ela vem sendo isso. Então, todo o nosso... Na verdade, toda a nossa normativa, inclusive interna da Defensoria, ela é baseada na LGPD. Então, qualquer portaria, qualquer fornecimento de informações, nós, por exemplo, aqui temos bancos de dados, né? Sobre número de prisões em flagrante, realização de audiências de custódia, né? A gente faz esse estudo, a gente tem essa preocupação, até porque quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente adquire conhecimento, mais a gente consegue entender o que está acontecendo e conseguir buscar as soluções, né? As soluções tanto jurídicas quanto extrajurídicas que mais se adequem, né? E que mais sejam viáveis à população que nós atendemos todo dia. E a gente recebe também tanto os defensores, né, que estão na parte de execuções diárias, quanto dentro do gabinete, né, a parte administrativa, a gente recebe muita demanda em relação a essa busca de dados da defensoria. Então, agora, né, todo o funcionário tem uma comissão de defensores, né, que foi logo que a LGPD ela foi publicada, foi formada uma comissão. Então, todo o trânsito de informações dentro da defensoria pública passa por essa comissão para que seja adequada a essa nova normativa.
Tá certo, Juliane. Muito obrigado por topar esse papo com a gente.
Tá certo, João. Espero que tenha sido proveitoso para você também. Para mim foi muito bom bater esse papo. E quando precisar, estaremos sempre por aqui, tá certo?
Essa que vocês acabaram de ouvir foi a Juliane Andrade, Defensora Pública Estadual da Bahia. Antes também ouvimos a Estela Guerrini, da Defensoria Pública Estadual de São Paulo, e o advogado Alain Amorim. E esse foi o quarto e último episódio da nossa série sobre defensorias públicas estaduais e Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, mais, a gente continua no tema na semana que vem, quando eu entrevisto o João Paulo Dorini, defensor público federal, agora, que explica como a Defensoria Pública da União está encarando a proteção de dados. Se você quiser dar um alô, contar o que achou dessa série, escreve para dadocracia@dataprivacy.com.br. A produção e roteiro desse episódio são meus, a edição de som é da Vega Filmes e a vinheta e trilha original são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até a semana que vem. Tchau, tchau.